Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Como o senhor vê os avanços atuais no tratamento para os olhos?
Tivemos, ao longo dos últimos anos, fantásticas inovações que permitiram ver detalhadamente as estruturas, antecipar diagnósticos e promover tratamentos com muito menos invasibilidade e mais rápida melhora e mais previsibilidade dos resultados. Paralelamente, enfrentamos algumas outras questões que se colocam como desafio. O envelhecimento geral da população, fazendo com que as doenças da velhice fiquem mais frequentes, combinem problemas de diferentes naturezas, levando à deficiência visual. E, por outro lado, o fato de que o olho, sendo uma estrutura bastante diferenciada, já ao nascer praticamente maduro, tem poucas possibilidades de renovação e ou cicatrização com retorno da função de algumas das suas estruturas. Essas estruturas, nervo óptico, a retina, a glândula lacrimal, entre outros, têm um amadurecimento muito precoce e uma capacidade de renovação ao longo da vida muito baixa. Dessa forma, não conhecemos ainda hoje bons remédios capazes de refazer essas estruturas quando eles são acometidos por doenças. São poucos os tratamentos e com eficiência limitada. E aqui, então, abrem-se perspectivas muito interessantes para a pesquisa científica. De que maneira fazer a substituição desses tecidos quando eles ficam doentes? As possibilidades de tratamentos inovadores envolvem a reprogramação genética e a possibilidade de que células imaturas colocadas nos lugares para fazer a substituição das células que foram perdidas reprogramem esses tecidos e eles passem a funcionar de maneira saudável novamente. Isso é, em grande escala, ainda pesquisa. São poucas as situações de renovação com essas estratégias que já tem uma boa e sólida comprovação da sua possibilidade terapêutica no médio e longo prazo. Observe que pesquisas são necessárias e muitas vezes tomam tempo para que a segurança e a eficiência seja garantida para a maior parte da população. O próprio transplante de córnea, já dissemos aqui antes, demorou quase 200 anos e uma série de contribuições científicas de diferentes indivíduos, países e instituições para que se tornasse uma terapia segura e aceitável. Da mesma forma, quando falamos em alterar os genes de um indivíduo para curar uma doença, podemos estar falando em um tratamento bastante inovador e eficiente, mas também podemos estar expondo indivíduos ao risco de que essa mudança torne-se prejudicial em algum momento no futuro, como, por exemplo, a proliferação descontrolada de células levando ao câncer. Por outro lado, as terapias com células progenitoras, células-tronco, colocadas dentro dos olhos com o objetivo de substituir tecidos doentes, ainda precisam de melhor avaliação. Não sabemos, por exemplo, como fazer para que células saudáveis, vindas de indivíduos saudáveis, doadas para indivíduos doentes, podem ser bem aceitas pelo organismo do indivíduo, sem a necessidade de grandes doses de remédios imunossupressores, que abalariam todo o sistema de defesa desse receptor. Da mesma forma, essas células terem a capacidade de ocupar o espaço e fazer a reconstituição funcional do tecido é muito mais positivo em pesquisas quando o indivíduo pode ser o seu próprio doador. Só que, muitas vezes, todas as células do indivíduo carregam a mesma carga genética, a mesma informação da doença. E aí, o indivíduo pode, a partir de um determinado momento, reproduzir o problema que ele já tinha e, simplesmente, o tratamento durar muito pouco tempo. Todas essas perguntas sobre eficiência, a segurança e a durabilidade dos tratamentos inovadores, seja através da manipulação dos genes, seja através de novas estratégias com células-tronco, estão sendo examinadas no ambiente de pesquisa e precisam ser cuidadosamente avaliados antes disso se tornar um tratamento aberto à população e disponível para o tratamento das doenças degenerativas, por exemplo, do nervo óptico, da retina
Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.